relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo vereador Jonas Sebem. Bem-vindo, boa tarde.
Bom dia, Câmara, bom dia especial a todos os ouvintes. Hoje a gente teve a conclusão, digamos, dos trabalhos da CPI da Corsã, né? Que ela foi criada, na verdade, em função das reiteradas reclamações que da população relatando desabastecimento em diversos pontos da cidade, a demora na realização dos consertos e manutenção das vias públicas e uma suspeita de uma ausência de manutenção preventiva da rede de água e de esgoto. Também a realização dos pavimentos em desacordo com o padrão. Então, se estimava-se uma suspeita, né? Pelo não cumprimento da Corsã em relação também das obras de esgotamento sanitário. E também a apuração dos valores pela Corsã e os valores investidos no nosso município.
Isso motivou a criação da comissão, né? Mas é importante salientar, né, vereador, que a comissão tem um papel de fiscalizar, né? Fiscalizar essas situações todas, como é que isso foi feito, para a gente falar um pouquinho do histórico dos trabalhos também, desde a implantação, desde que a comissão foi instituída, portanto. Foi em abril? Abril, né?
Isso, finalzinho de abril, na verdade. O requerimento do pedido da comissão é de 6 de abril, na verdade. Uhum. Mas até iniciar os trabalhos, montar a comissão, indicar os membros e tal, ela se concluiu, o início das atividades, aí no comecinho de julho.
Uhum. E desde então, o que é que foi realizado na Câmara através dessa comissão, Jonas?
Na verdade, os trabalhos que foram realizados lá foram as reuniões entre os vereadores da comissão, que eram eu, o vereador Durante como relator e o vereador Lércio Zancan Lalá como vice-presidente, né? A gente promoveu encontros, fizemos um encontro no bairro São Cristóvão, promovemos um encontro com o pessoal ali na Câmara e a gente acabou buscando informações nas redes, de rádio, jornais, junto com o Ministério Público,
né?
o que se sabia sobre a Corsã. Também buscamos documentações junto com a Vigilância Sanitária do município, né? Para saber se existiam algumas possíveis denúncias contra a Corsã. Foi feita uma busca de denúncias com o Ministério Público, também, que mandou documentação para a gente. E também solicitamos informações para a AGERGS. Por fim, tivemos as audiências em plenário, um representante da Associação dos Bairros da Urbana e Rural, da Associação da Urbana e Rurais, na verdade, das comunidades, e uma munícipe, digamos assim, que foi afetada com falta de água com mais de 8 horas sem acesso à água no bairro. Na verdade, lá é o Fachini, se eu não me engano.
Nesses casos, me parecia que era mais, que era 12 horas, se não me engano, mas nesses casos há, por exemplo, um ressarcimento para quem é afetado?
Na verdade, isso é. Foi isso que a gente questionou a Gerdes também, no decorrer do andamento. Parece que tem alguma coisa assim que teve uma falta superior a 12 horas. Mas eles indenizaram, por exemplo, as pessoas, eles mandaram para nós um relatório. Por exemplo, a pessoa ficou o dia inteiro sem água, eles mandaram um relatório indenizando, por exemplo, nesse caso da Noeli, foi R$ 2,84 por ficar o dia inteiro sem água.
Então, é um valor bem irrisório.
Não pagaria nenhuma água se ela fosse ter que comprar para poder tomar, né?
Uhum.
Então, mas se faz um cálculo pelo valor que ela paga pela conta, né? Então não tem muito o que a gente falar, mas a gente pediu até para ela que retornasse para nós se conferiu mesmo isso em conta. E a princípio tá tudo certo, eles indenizaram mesmo esse valor. Então esse passo se superou, digamos assim.
Alguém da Corsã foi ouvido?
A gente solicitou para que viesse o gerente atual da Corsã, o Gilberto. Infelizmente no dia da audiência ele tinha compromissos pré-agendados, ele não pôde fazer presente, mas como a gente estava se esgotando os prazos ali para o encerramento da CPI, acabou se aprovando dentro da comissão que se fizesse uma formulação dos questionamentos, perguntas a ele e a Corsan de forma escrita. E isso foi enviado para eles e acabaram nos retornando dentro do prazo para poder concluir os relatórios dos trabalhos.
Certo. Então, a Corsan prestou os devidos esclarecimentos, né, quando questionados. E com relação a todas essas denúncias que vocês coletaram, o que é que se conclui através do trabalho da comissão, vereador?
Cami, na verdade, eu acho interessante falar aqui sobre o que a Corsan precisa fazer no município de Marau. Que isso está dentro, digamos, de uma das respostas do diretor da Corsan, né? Então, o nosso contrato com o município é de 11 de janeiro de 2012, com a Corsan, né? Então, o objeto do contrato da Corsan é a prestação de serviço de abastecimento de água e saneamento sanitário. Compreender a exploração, executar a execução das obras, a ampliação e melhorias, com a obrigação de implantar, fazer, ampliar, melhorar, explorar, administrar com exclusividade os serviços de abastecimento de água potável e esgoto sanitário na área urbana e na sede do município e áreas rurais e aglomerados, incluindo tipo a captação, a adução da água bruta, tratamento da água tratada, a adução da água tratada, distribuição e medição de consumo de água, bem como a coleta, transporte, tratamento e destino final do esgoto, faturamento e entrega das contas de água de esgoto, sua cobrança e arrecadação, atendimento ao público usuário dos sistemas, controle e a qualidade de água do cadastro dos consumidores, atendimento princípios da conveniência social, ambiental e a técnica econômica e ainda a política estadual de saneamento. Esses são todos os objetos do contrato com a Corsan, sabe? Uhum. O que mais nos causa estarrecimento, na verdade, é a parte do saneamento básico. Temos problemas com a recuperação dos remendos, temos os problemas com a falta de água, muita pressão, a baixa pressão. Isso está linkado em alguns pontos dentro do relatório também. Um pouco eles falam da dificuldade que eles têm da captação da água do Rio Marau. O relevo do nosso município, eles alegam que são problemas, mas a gente tem que pensar que tem o plano de saneamento nacional, que é uma lei de 2020, que até 2033 nós teríamos que estar com todo o saneamento feito. E isso cabe falar em números aqui, porque a gente acabou também, acabei não falando antes, contratando uma empresa especializada para fazer uma análise de todo o contrato com a Corsan, uhum. E apurar as denúncias que tinham sido feitas, se estavam se cumprindo as partes, o orçamento, enfim. E essa empresa trouxe um número bem expressivo para nós, que é de 45 milhões de reais. Esse é o valor de investimento que a Corsan teria que fazer para que o município tivesse com o plano de saneamento esgoto sanitário adequado até 2033. Pelo que foi apontado para nós, o que tem disposto no plano plurianual da Corsan, no anexo 3, é uma previsão de investimento de 2023 a 2029 de 5 milhões de reais somente. Ou seja, eles programaram para esse período investimento de apenas 10% do valor necessário para executar a obra de saneamento no nosso município. Então, isso é uma diferença bastante expressiva e demonstra, talvez, que a Corsan não está com intenção, talvez, o interesse de realizar o saneamento básico e o esgotamento sanitário no nosso município, pois com esse recurso somente não será necessário, não será possível fazer.
É um indicativo que se tem, pelo menos, né?
São números, né? Números, uhum. não erram, na verdade, né? Os números não mentem, digamos assim.
E com relação ao Ministério Público, ele apresentou, a promotoria apresentou algum apontamento?
Sim, é só um pouquinho, Cami, deixa eu ver que é bastante informação aqui. Eles mandaram um ofício para nós. Que tinham, eles têm pelo menos 3 expedientes entre o município e a Corsan. Mas aqui eles não estão tipificados.
Mas não... tem, inclusive, possíveis danos ambientais.
Certo, isso. Eles têm os números do processo no laudo aqui no relatório, mas eles não estão tipificados aqui. Então, mas bastante coisa se trata do saneamento, né?
Que seria a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, isso?
Isso também.
Certo. Mas com relação a possíveis danos ambientais causados por obras realizadas pela Corsã, tem algum apontamento?
Tem, na verdade, um que se trata da Rua Guirino Santin, José Tramontina e Joana Viesseli Balardim. Ele tem os códigos, os números aqui, né?
Uhum.
Diz que é no programa Saneamento do Ministério Público, irregularidades na prestação de serviço e fornecimento de água potável no perímetro urbano do município de Marau. Então, esse aqui é uma das indicações do impossível dano ambiental ocasionado pela execução e a fiscalização das obras,
certo,
pela prefeitura.
Só comentar contigo, vereador, que nós tivemos no dia 4 de setembro uma situação muito delicada aqui em Marau, em função do grande volume de chuva. E fomos chamados, inclusive, para verificar uma situação. Já é a área rural, mas é muito próximo ao bairro Constante Fuga, onde há uma obra da Corsã. Essa obra, por um acaso, a CPI teve algum conhecimento de alguma providência que se pode tomar com relação a isso, porque foi feita uma concretagem no local. Não sei se chegou até vocês.
Na verdade, acho que não chegou até nós.
Eu acredito que, inclusive, essa informação, já a Corsã já tem essa informação e é possível que nos próximos dias também alguma obra seja realizada por lá para que, em momentos como o que nós tivemos no início de setembro, não haja aquele acúmulo de água como aconteceu por lá, ilhando, né, quem mora por lá. Mas, enfim, não passou pela CPI, portanto. Mas o que nós podemos concluir depois de tudo isso, Jonas? Você nos falava
algumas... Na verdade,
algumas...
um fato curioso aqui que a gente tem, números que a gente levantou aqui, a gente tem 13 estações de elevação de esgoto. E as três são localizadas no bairro Vila Bela, no loteamento Vila Bela. E estações de tratamento de esgoto, existem apenas duas, uma no Colinas Nova Amaral e outra no Vila Bela. Então, tem muito a se fazer, né, para poder concluir principalmente essa parte de saneamento de esgotamento sanitário. Mas a gente tem aqui uns grandes problemas, digamos assim, que foram apontados para tentar solucionar, digamos assim, ou amenizar, uhum, ou tudo que foi analisado. Que seria a renovação da rede antiga, que apresenta bastante rompimento de tubulação, vazamento, desmoronamento, por causa da quebra dos tubos de cimento, né? A necessidade da ampliação das redes existentes e substituição das redes mistas, estão sendo mais exigidas. A necessidade do tratamento eficiente e que seja destinado aos cursos hídricos ao município somente fluentes tratados dentro da legislação vigente. E a construção de novas elevatórias capazes de recalcar os esgotos para uma nova estação de tratamento eficaz. Então, isso são indicativos que são de grandes problemas no nosso município, que resolvendo isso, se solucionaria uma boa parte dos problemas de água no nosso município.
Mas não tem um prazo estabelecido para isso, né? Foi só apontado de que essas seriam as ações que, nesse momento, poderiam sanar pelo menos parte do que foi apontado como problema, né?
Na verdade, isso foram problemas que a gente apurou dentro do processo, né? A conclusão dos trabalhos da CPI, na verdade, agora ela encaminha indicações, encaminhamentos para que o município tome a decisão que quiser tomar, né?
Essa documentação vai para o município, então?
Agora, na verdade, ela vai para o plenário, para aprovação plenária, né? Uhum. E depois da aprovação será encaminhada, será destinado conforme está aqui nos encaminhamentos da conclusão do relatório.
E o regimento prevê algum prazo internamente no Legislativo?
Não, acredito que não. Acredito que agora na mão da presidência, a presidência deve encaminhar para a sessão, para aprovação, o quanto antes. Não sei se já na próxima ou na outra sessão já deve estar encaminhado isso.
O importante é que início de dezembro certamente
passa
por votação.
Sim, acredito que esse ano com certeza sim.
Uhum. Encaminhamentos, então.
Vamos
agora.
Lá. Na verdade, são alguns pontuais, mas coisas que precisam ser feitas e que o município deve, a partir de então, poder cobrar mais a Corsã, pois além de tudo que o trabalho que a gente fez dentro da CPI, também a gente tem um laudo, esse laudo técnico que é dessa empresa especializada que veio fazer o aditamento do contrato, a análise do contrato da Corsã.
Para aditamento ou não, né?
E é fundamento, é fundamental, na verdade, para que o município tome as suas decisões, pois lá eles trazem números muito importantes que talvez o município conhecia, mas não tinha em documento, né? E agora
um laudo técnico.
Com esse laudo, o laudo que a gente conseguiu aí com essa empresa, o município tem embasamento para poder cobrar e exigir mais da Corsã. Uhum. Né? Então foi que seja estabelecido, a gente sugeriu que o município estabeleça um prazo para que a Corsã realize os consertos nas vias quando forem promovidos. Ah, fez lá o reparo, mas o município coloque em contrato o prazo de 48 horas estar solucionado.
Tanto o problema, isso, quanto o reparo ou
o conserto da via,
por exemplo.
Isso.
Tá.
Uhum. Que a exija da Corsã identifique e setorize os locais em que ocorreram maiores perdas físicas de água, ocasionado pelas elevadas pressões ou pela falta de manutenção de rede, com o fim de priorizar ações mais objetivas nesses locais, sanando as falhas técnicas, no caso, que causam os desperdícios. Então, também que a Corsã identifique onde é que são os maiores problemas de muita pressão ou de baixa pressão, para poder achar uma solução para aquele local e resolver para que diminua a pressão ou que aumente a pressão onde não chega nos bairros que tem pouca pressão.
Nesse questionamento feito à Corsã, eles justificaram de alguma forma porque, por vezes, os consertos demoravam?
Os consertos das vias?
Os reparos, né?
Na verdade, eles alegam que procuram fazer da forma mais rápida possível.
Mas eles falaram em falta de servidores?
Não. Eles dizem que estão trabalhando para deixar da melhor forma possível.
A demanda é grande, então?
Se resolver da melhor forma possível. Eu acredito que não seja grande, mas eu acho que eles trabalham com uma empresa terceirizada também, essa parte de reparo,
certo,
né?
Uhum.
Então, daqui a pouco, eles devem difícil conciliar o conserto e já a vinda para alguém fazer o reparo. Mas, enfim, é uma coisa que eles têm que... Se eles estão indo fazer o conserto, eu acho que é uma questão de organização. Ah, fez o conserto, tipo, de manhã vai ter o conserto. Ah, pra de tarde já tá com a equipe programada pra fazer o reparo, pra uma possível não demora, ou no dia seguinte do conserto. Isso é uma questão que o novo diretor ali deve estar organizando isso, porque também não é interessante pra eles ter essa cobrança da comunidade aí pela demora dos reparos.
É uma mudança também com relação à privatização, né? Vamos ver nos próximos dias... Porque o próprio município está em tratativas, né, para o aditamento ou não do contrato, né?
Diversas questões perguntadas a eles, eles nos responderam que já estão em tratativas com o município para ver uma solução juntos para se resolver o problema.
Não são obras baratas, né, agora que precisam ser feitas também por conta do saneamento básico. É, como você falava aí, o montante é muito superior ao planejado, pelo menos inicialmente, né? Pela empresa. Vamos ver se teremos um aditivo aí nesses valores nas próximas negociações, para que nós possamos ter também essa segurança, né, Jonas? Todos nós queremos, acredito que também é o trabalho do vereador, ou melhor, a intenção do vereador ou dos vereadores quando instalaram essa CPI. E a partir de agora também acompanhar, né, o que vem pela frente a partir desses apontamentos.
Na verdade, a gente também sugere ao município que estabeleça um cronograma, né, para que a Corsã efetue a renovação da tubulação antiga e tal, e comece, enfim, ampliar a rede e fazer com que as coisas comecem a acontecer. Porque até o contrato assinado até agora, muito pouco se reinvestiu em Marau. E pode-se analisar que, pelo que a gente tem no laudo técnico dessa empresa que a gente contratou, a Corsã perde muito, muito dinheiro, muito recurso em função dessa tubulação antiga, dessas falhas, digamos assim, de pressão. Então... E uma coisa bem interessante também que veio por números através desse laudo, a gente tem aqui levantado um dano ambiental pela ausência do não tratamento de esgoto de aproximadamente 85 milhões de reais. E esse laudo também nos permite que, digamos assim, a população acaba perdendo, um valor se perde pela falta de esgotamento sanitário de aproximadamente 21 milhões de reais. Então, a Corsan cobra, recebe, vem bastante recurso, mas muito ela se perde por causa que ela não está estruturada no nosso município. Então, o município tem a intenção, a melhor das intenções, acredito que o prefeito Iura vai conseguir dar uma sustentação, uma base para isso, para que se resolva o mais breve possível, pois água é saúde, né? A gente viu, tem uma pergunta, um questionamento que foi feito para a Vigilância Sanitária, que fala se teve alguma coisa de prejuízos, aumento dos casos de doenças por causa da água. É hepatite A, tem um caso bastante, um aumento razoável. Então, entende-se também que pode ser por causa da contaminação da água. Então, tem esse indicativo, então tem que abrir o olho, tem que pensar melhor, pois até a população aqui faça um apelo, vamos aproveitar, cuidar da água, e quem pode sim, não desperdiçar, e quem puder fazer a destinação final da água da forma correta, está ajudando seus filhos, seus netos, não é para si, isso está pensando no futuro. Então cabe aqui botar a mão na consciência e dizer, eu dou o destino certo para meu esgoto, eu tenho a estação, a fossa, nossa, o filtro, o sumidouro, enfim. Acho que isso cabe um pouco à população pensar também. Claro que a questão do tratamento, isso a gente vai para cima da Corsan, a gente vai ter que fazer com que ela execute isso.
E do município, né?
Isso. Mas, ambos. Mas vamos, o município acaba tendo que suprir essas coisas, essa limpeza de fossa, por exemplo. O município acaba tendo que fazer porque a Corsan não está dando o destino final do esgoto sanitário. Então é bem importante falar aqui que todos juntos a gente vai conseguir fazer com que o mundo seja melhor.
A própria valorização imobiliária, né, depende disso.
E um dado trazido aqui também no relatório fala sobre isso, que os loteamentos, os terrenos, enfim, que tem já o esgotamento sanitário, que já tem esgoto sanitário, enfim, tem uma valorização de em torno de 20% quase a mais. Então, é interessante, apesar de que os terrenos em Marau já são bem valorizados, né? Mas isso é porque a nossa cidade é muito boa de se viver. Mas eu acredito que todos juntos podemos fazer mais e melhorar cada vez mais a nossa vida, a nossa água, pois se a gente cuidar, vai ser bom para todos nós.
Tá certo. Obrigada, Jonas Sebem, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apresentou, então, um relatório com relação a esses trabalhos realizados por meio de algumas denúncias, de algumas problemáticas ligadas ao trabalho da Corsan ou à manutenção da rede hidráulica aqui do município. Agora, então, esse documento vai passar pela aprovação do plenário e depois encaminhada ao município. Muito obrigada. Acho que fazia tempo que não vinha para cá, né? Então, bem-vindo e que não demore mais tanto tempo para voltar.
Obrigado, Cami. Eu queria só aproveitar a oportunidade aqui e agradecer o vereador Laércio Zancan Lalá e o relator, o vereador Edmir Durante, que foram incansáveis aí, parceiros no andamento dos trabalhos da CPI. E agradecer a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, a Júlia Bonamigo, e o nosso assessor da CPI, o Ledenir Casagrande. Eles foram fundamentais para a conclusão desse trabalho com êxito aí. Claro, é sempre um prazer estar aqui. Espero um novo convite, então, Cami. Muito obrigado aí, um ótimo dia a todos e estamos à disposição aí.